Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Essa hora tão importante para nós ouvirmos a palavra de Deus, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Vamos guardar essa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite.
Muito obrigado, Senhor, que tens usado a vida do nosso querido Volney para ser um proclamador da tua palavra. Queremos abençoá-lo agora, Senhor, e pedir que tu, com a tua maravilhosa unção, esteja cobrindo a vida dele, sua mente, seu coração, seu espírito, suas palavras, não só propostas, Senhor. Também pedimos que tu venha ungir os nossos ouvidos, para que possamos pôr atenção a essa palavra e praticá-la em nossas vidas. Muito te agradecemos, Senhor, porque tu mesmo disseste, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, Jesus. Amém.
Boa noite, queridos. Alguns devem estar pensando, o Volney de novo. Suportai-me com paciência, como disse o Paulo. A pedido dos irmãos, presbitério, eu quero compartilhar agora para todos os irmãos que se reúnem à noite a mesma palavra que já tive a oportunidade de compartilhar de manhã e a mesma palavra que também compartilhamos no retiro de jovens. Uma reflexão, alguns pensamentos a respeito do trabalho que é proposto para todos nós na obra do Reino de Deus. Algumas reflexões a respeito do discipular. Para isso, eu peço que os irmãos abram as Bíblias em Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Na verdade, nós poderíamos fechar a Bíblia, né, para ler esse texto. Porque esse é um texto da catequese que todos nós temos na ponta da língua e dentro do coração. Mateus 28, 18 a 20, aqueles que não precisam abrir a Bíblia, não abram. Façam mais um exercício. E vamos todos falar juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e que alcança todas as gerações de cristãos desde aquele momento até hoje e tantas quantas ainda vierem para frente. Isso já é algo que tem sido falado, ensinado, quando nós perguntamos assim para os discípulos, qual é a ordem? O que Jesus nos mandou fazer? A resposta é, Jesus nos mandou fazer discípulos. Discipular é um verbo que não se encontra nas Escrituras. Discipular é um verbo que não está na Bíblia. Mas esse verbo foi cunhado, ele foi criado para facilitar e para significar exatamente o cumprimento da ordem que Jesus deu. Fazer discípulos está na Bíblia. E nós então criamos, nós, os irmãos, né, já de bastante tempo, usam esta palavra, fazer discípulos igual a discipular. Basicamente, discipular é um irmão mais velho, mais maduro na fé, que está andando alguns passos adiante de outro que é mais novo na fé e está instruindo este irmão mais novo. A rigor, isso todos nós sabemos, e os que não sabem ficam desde já notificados, que nenhum homem ou mulher tem discípulos seus. Os discípulos são todos de Jesus. Eu posso dizer assim, para usar aquela linguagem simplificada, que eu sou discípulo do Moacir, que é quem cuida da minha vida. Mas, na verdade, eu sou um discípulo de Jesus que está sendo cuidado, instruído pela vida do Moacir. Para não falar toda essa linguagem técnica, então a gente resume e diz, eu sou discípulo do fulano, sou discípula da fulana. Mas todos nós, absolutamente todos, temos um só mestre e um só Senhor. Quem é ele? Jesus. A rigor, só Jesus tem discípulos. Nós não temos. Entretanto, o Senhor escolheu contar com a nossa cooperação para fazer este trabalho. Ele deu esta ordem, e é, na verdade, uma comissão, nós vamos falar um pouquinho depois sobre esta palavra comissão, a todos nós. Cuidar dos discípulos que são dele. Nós discipulamos para Cristo. Muitas pessoas podem pensar, talvez aqui alguns ainda pensem, né, possam pensar dessa forma, que discipulado é um método que a comunidade e outras congregações por aí afora usam. Discipulado é o método que a comunidade usa. Nesta frase tem dois erros. Primeiro, discipulado não é um método. E segundo, aqui não é a comunidade. Estão frustrados, amados? Pô, eu achei que estava num lugar e estou no outro. Aqui não é a comunidade, amados. Aqui é uma parte da igreja em Porto Alegre, que não tem nome porque a igreja no Novo Testamento não tem nome, é só conhecida pelo nome de Jesus. Mas que se tornou conhecida como comunidade, mas não é o nome dessa igreja. Essa igreja é uma parte da igreja de Cristo, essa congregação é parte da igreja maior que existe em Porto Alegre. Existe sim uma igreja em Porto Alegre, da qual nós fazemos parte. E discipulado não é o método usado e ensinado pela comunidade. Nós precisamos enxergar, precisamos ver que aquilo que Jesus fez com os seus discípulos é o que ele espera que nós façamos com aqueles a quem nós conduzimos a Cristo. E Jesus discipulou, Jesus repartiu conhecimento, ensino, e repartiu vida com os discípulos que ele fez. Jesus é o molde, é o modelo. Jesus é aquele que, para quem nós olhamos em todas as dimensões de vida, inclusive nessa. Se Jesus fez discípulos, então ele espera que nós também façamos discípulos. Os primeiros irmãos da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, podemos citar apóstolo Paulo porque ele escreveu muito e se escreveu bastante a respeito dele, fez a mesma coisa. Chamou para si homens, aos quais ele pessoalmente instruiu, treinou e repartiu com eles ensino e conhecimento, para que eles pudessem fazer isso com outros. Discipular não é um método. Os métodos são relativos. Discipular é um princípio. Os princípios são absolutos. Qual é a diferença de um princípio e de um método? Qual é a diferença de ser absoluto e ser relativo? Vamos extrair de um exemplo da natureza. Deus fez as leis naturais. De maneira que, se eu pegar qualquer objeto que eu tenha comigo e soltar esse objeto agora da minha mão, o que, que vai acontecer com ele, amados? Esse molho de chave, se eu soltá-lo agora, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai cair no chão. Por que, que ele cai no chão? Porque existe um princípio absoluto, uma lei da física, que nós convencionamos chamar de lei da gravidade, que diz que todo e qualquer objeto é atraído em direção ao centro da Terra numa velocidade e aceleração lá que eu já me esqueci qual é. Mas esta lei existe. Eu pergunto, se eu derrubar esta chave aqui na Monteiro Lobato 422, no Rio Grande do Sul, Brasil, ela vai cair no chão, certo? Se eu repetir essa experiência em Nova York, o que, que vai acontecer? A chave vai cair no chão ou não? Se eu fizer a mesma coisa em Moscou, se eu fizer isso em Tóquio, se eu fizer isso no Camboja, na Bolívia, em qualquer lugar do mundo, porque a lei da gravidade é um princípio, é algo que foi estabelecido e que vale para todo lugar. Da mesma maneira, existem determinações de Deus na sua palavra que não ficaram assim para que nós decidíssemos se vamos fazer desse ou daquele jeito. O discipulado é um deles. Agora pode surgir a pergunta no coração no nosso coração. Mas e os irmãos que estão fazendo a obra, que estão pregando o evangelho, estão edificando a igreja e não têm vínculos de discipulado? Estão errados? Eu devolvo a pergunta para a reflexão de vocês. Pergunto a mesma coisa. Eu sei que aqui todos nós, ou a maioria de nós, né, quase totalidade de nós, tem por certo que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência real, genuína, é algo definido, onde nós alcançamos uma plenitude do Espírito e passamos a manifestar os dons espirituais. E nós experimentamos isso. Mas existem muitos irmãos, pelo mundo afora, que não creem nisso, não ensinam e não praticam e não vivem. Esses irmãos estão certos ou estão errados? Não é uma questão de estar certo ou errado. A questão é, se eu não pratico o princípio, eu não recebo toda a graça, todo o poder, toda a unção que está vinculada com esse princípio. Os nossos irmãos que não creem no batismo com o Espírito Santo estão andando com Cristo, são santificados pela fé nele, vão para o céu juntamente conosco, estão pregando o evangelho, mas uma coisa é certa, eles estão abrindo mão de uma bênção muito grande. Estão abrindo mão de algo que Deus colocou e determinou para a sua igreja, para que fosse vivido e praticado. A mesma coisa acontece com o princípio do discipulado. Nós podemos pregar o evangelho, nós podemos ensinar as pessoas sem discipulado, mas vamos perder muita coisa que Deus tem preparado, muita graça, muito crescimento, muita maturidade que o Senhor dispôs para ser canalizada através daquele vínculo precioso de um que anda um pouquinho à frente, instruindo, guardando, abençoando aquele outro que anda um pouquinho atrás. É uma questão de receber plenitude e praticar plenitude da palavra. Agora, se o princípio não é praticado, nem por isso ele fica revogado. E isso é bom a gente ter no coração. Deus está trazendo tantas coisas nesses últimos dias e nesses últimos séculos. Deus está resgatando tantas coisas que ficaram perdidas na prática da igreja durante tanto tempo. Falamos do batismo com o Espírito Santo, essa verdade que nunca se perdeu completamente, mas temos aí o quê? 100 anos, mais ou menos, que ela se alastrou pelo mundo inteiro e atingiu uma grande parte e renovou grande parte da igreja. 100 anos. Nos 2000 anos de história da igreja, praticamente. 100 anos que Deus restaurou essa verdade. Então nós vemos que o Senhor está trazendo clareza cada vez maior e mais profunda, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o Espírito está preparando a igreja, que é a noiva de Cristo, para apresentá-la ao seu noivo, ataviada, ou seja, enfeitada, bem arrumadinha, limpinha, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante a essa, porém santa e sem defeito. Faz parte disso avivar a prática de todos os princípios bíblicos, dentre eles, aquilo que nós chamamos de discipulado. Amém? Aleluia. Estamos seguindo até aí? Só para efeitos dessa reflexão, eu gostaria de destacar, dividir esse serviço que chamamos de discipulado, dividir ele em duas sessões, ou duas etapas. Ensino e exemplo. Ensino e exemplo, exemplo e ensino, porque os dois, um não tem importância maior do que o outro. Mas vamos começar falando um pouquinho da primeira responsabilidade. Aqui nós estamos falando a respeito daquilo que é a postura, aquilo que é o encargo, aquilo que Deus espera de cada um de nós como discipulador. Levanta a mão bem alto aqueles que estão cuidando de discípulos no momento. Levantem a mão, por favor. Os que estão cuidando de discípulos. Amém. Agora pode abaixar. Levanta a mão agora os que ainda não estão cuidando no momento de discípulos. Por favor, levantem a mão. Amém. Pode abaixar. Aqueles que estão cuidando vão se enquadrar nesta palavra. Aqueles que não estão cuidando também vão se enquadrar nesta palavra. Porque vão precisar praticá-la muito em breve. Porque existe uma expectativa de Deus que cada um de nós possa ser participante deste privilégio tremendo que é cuidar de vidas que são dele e em nome dele. Então vamos guardar no nosso coração o que, que Deus está esperando de nós, o que, que Deus está esperando de ti, meu irmão, minha irmã que discipula, o que, que Deus espera e qual é a graça que ele quer manifestar através de ti, meu irmão, minha irmã que ainda não discipula, mas vai discipular em breve, porque essa é a vontade do Senhor. Como nós já lemos em Mateus 28, 19, faz parte da ordem de Jesus ensinar a guardar todas as coisas que ele ordenou. Nós batizamos a pessoa que se interessa pelo evangelho, ela faz uma decisão, ela recebe uma ministração a respeito do arrependimento, a respeito da porta do reino, do amor de Deus. Em seguida, essa pessoa é batizada e introduzida no reino. O que vem em seguida? Essa pessoa precisa ser ensinada. Ensinada ao quê? A guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Para sermos bons discipuladores, eu penso que existe um sumo pastor. Jesus é chamado de pastor e bispo de nossas almas. Um sumo pastor, o pastor-chefe, que é Cristo. E ele, então, chama pastores auxiliares, que somos nós, para cuidarmos uns dos outros. Para fazermos um bom trabalho como discipuladores, eu preciso destacar duas coisas básicas que são responsabilidade nossa: ensinar aos discípulos que nós vamos ganhar para Cristo e vamos cuidar. Em primeiro lugar, irmão e irmã, nós precisamos ensinar os discípulos a orar. Os próprios discípulos de Jesus vieram para ele e disseram: Jesus, João Batista já ensinou os discípulos dele a orar. E agora? Nós queremos que tu nos ensines a orar também. Os discípulos pediram isso para Jesus. E Jesus não negou esse pedido. Jesus começou a ensiná-los. E disse exatamente como eles deveriam, quais eram as motivações, qual deveria ser o assunto da oração. Deu um modelo para eles seguirem. Amados irmãos, talvez não passa pela nossa cabeça muitas vezes que uma coisa que para nós já é tão primária, não vou usar a palavra banal porque não é, né? Uma coisa tão primária, uma coisa tão na cara, precisa ser ensinada, mas precisa. Os discípulos precisam ser ensinados a orar. Eles precisam ser ensinados a entrar no quarto, fechar a porta e ter aquele momento de comunhão com o Pai que vem em secreto. E o Pai que vem em secreto vai abençoá-los e vai se derramar sobre eles. Se nós não ensinamos o discípulo a orar, sabe o que vai acontecer? Orar é igual a falar. O verbo orar significa falar. Esse é o sentido de orar. Então, se o discípulo que tu estás cuidando não aprende a orar, falar com Deus, ele vai somente orar, falar contigo. E isso é mal, porque daí ele vai depender de ti e não vai depender de Deus. Vocês estão compreendendo? Se ele não é ensinado a falar com o Pai e ouvir o retorno que o Pai tem para dar, ele vai achar um atalho. E o atalho mais pertinho que existe é buscar a tua vida para cada coisa que ele precisar. E então ele corre o risco de se tornar dependente da tua pessoa. E esse não é o nosso trabalho. Nós vamos estar disponíveis, vamos estar lá sempre que ele precisar. Mas eu tenho falado para os irmãos que estão comigo: queridos, o meu trabalho é empurrar vocês para Jesus. Eu preciso ensinar vocês a dependerem de Cristo e não de mim. Amém? Primeira coisa, meu querido discipulador e discipuladora: ensina teu discípulo a orar. Ensina ele a entrar no quarto, fechar a porta e ter aquele momento de comunhão com o Pai. Eu me lembro dos meus primeiros tempos de convertido. Isso não é igual para todos, mas para mim foi bastante difícil aprender a oração. E eu estou aprendendo, tenho muito que aprender. Mas eu achava muito parado essa história de entrar e ficar quieto ali e começar a falar com Deus. Eu achava isso tudo tão parado, sempre agitadinho, uma coisa e outra. Ficar sentado numa rodinha, dele violão e cantar, maravilha. Ficar conversando com os irmãos, glória a Deus. Ler um bom livro, aleluia. Mas ficar parado sozinho num quarto orando? Eu precisei de bastante incentivo. Eu precisei de bastante confirmação de Deus através dos irmãos que aquilo era comida, alimento para o meu espírito. Então não podemos dar por garantido que uma pessoa que está se convertendo agora, ou que vai se converter, e ela vem lá do mundo, acostumada a andar com a mente agitadíssima em milhões de coisas, não podemos dar por garantido que essa pessoa vai de cara compreender a importância da oração. Mas nós vamos estar lá para ensiná-la. Amém? Vamos estar lá para não somente orar junto com ele ou ela, mas também para reforçar sempre e outra vez a necessidade de que ela desenvolva uma dependência direta do Pai Celestial, falando com ele. Orar significa falar. E outra coisa que devemos fazer com que o discípulo compreenda que se a oração é a respiração do Espírito, a leitura da palavra de Deus é o alimento. Ninguém vive apenas respirando, correto? Nós precisamos respirar e comer e beber. O nosso espírito respira através da oração. E o nosso espírito come o pão da palavra e precisa comê-lo diariamente. Precisamos ensinar os nossos discípulos o hábito de recorrer diariamente às Escrituras. Quando este hábito não se forma no começo da caminhada na fé, o irmão ou a irmã provavelmente vão passar por algumas dificuldades no restante da caminhada que não precisariam passar. Mas é um hábito que precisa ser arraigado e que o Espírito Santo vai levar aquele discípulo novinho, vai levar isso sim, com a nossa ajuda e cooperação, com a nossa clareza. Nós vamos estar sempre reforçando, sempre falando, sempre dizendo ao discípulo da importância dele desenvolver um hábito regular de estar indo às Escrituras. Eu digo isso, amados, porque, torno a repetir, o discípulo não é nosso, ele é de Cristo. Nós vamos passar para ele muita coisa, mas ele nunca poderá depender de nós, ele tem que depender sempre do Senhor. Então ele vai aprender a orar, e vai aprender a recorrer às Escrituras, ler as Escrituras e orar. Quando nós não estivermos por perto, o Espírito Santo vai estar por perto. E vai, o Espírito Santo vai fazer ele lembrar de tudo aquilo que ele leu, e ele então vai ter uma caminhada saudável na fé. As duas, eu poderia parar por aqui. Poderia parar por aqui, nessa questão do ensino. Se tu ensinares bem o teu discípulo a orar, se tu ensinares bem com o teu exemplo, com tudo, né, o teu discípulo a recorrer às Escrituras, tu já fizeste uma grande coisa por ele. Entretanto, o Senhor tem nos dado mais para fazer. Abram comigo em Atos capítulo 20, versículo 27. Olha o que o apóstolo Paulo fala a esses irmãos aqui da igreja de Éfeso. Ele está passando aqui, ele está se despedindo dos irmãos e está passando um relatório de todas as coisas que ele fez ali. E no versículo 27 ele fala algo, vamos ler o 26 junto, ele fala algo impressionante. Ele diz aos irmãos: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Essa expressão, estou limpo do sangue, significa, diante de Deus, Deus é testemunha, que a minha responsabilidade para com vocês eu cumpri totalmente. Eu cumpri com toda a responsabilidade que eu tinha para com vocês diante de Deus. É isso que significa essa expressão, estou limpo do sangue. Protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Em outras traduções, diz, todo o conselho de Deus. Afinal, o que foi que Paulo transmitiu aos irmãos? Todo o desígnio ou conselho de Deus, que vem a ser o quê? Toda a sabedoria, todo o pensamento de Deus, a maneira como Deus vê as coisas, a maneira como Deus, os valores que são divinos, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta, tudo aquilo que diz respeito ao que está na mente e coração de Deus, esse é o desígnio de Deus, esse é o conselho de Deus. Paulo, que recebeu, e não foi pouco, recebeu muita revelação, no dia em que se despediu desses discípulos, disse: eu estou inteiramente tranquilo diante de Deus, porque tudo aquilo que eu recebi, eu transmiti fielmente a vocês. Por aqui, nós podemos então saber que o Senhor, nosso Deus, tem uma expectativa de que tudo aquilo que Ele, pelo Espírito Santo, investiu na tua vida, meu irmão e minha irmã, não fique só em ti, mas seja transmitido com fidelidade e na totalidade para aqueles discípulos dele que tu estás cuidando. Todo o depósito, toda a sabedoria, toda a graça, toda a compreensão, todo o conhecimento, toda a experiência que está depositada na tua vida, e isso é um tesouro inestimável, Deus não quer que fique apenas contigo. Ele tem expectativa que tu transmita isso integralmente para os discípulos que te forem confiados para cuidar. Amém? Que responsabilidade. E que privilégio também. Paulo fez isso e podia dizer diante de Deus que ele estava descansado com relação a isso. Agora, de que forma nós vamos passar esses conhecimentos para os nossos discípulos? Discípulos de Cristo que nós estamos cuidando. Aqui entra um outro aspecto que é bem interessante e nós precisamos prestar atenção. Quando me converti, não estava congregando aqui, neste grupo. Não estava aqui nessa congregação. Eu fui ganho para Cristo, fui fundamentado, fui sustentado na fé nos meus primeiros 5 anos da minha experiência cristã numa outra congregação. Essa congregação não praticava o princípio do discipulado. Então eu, como todos os irmãos daquela geração ali, nós crescemos sendo edificados no convívio dos irmãos, né? Lendo um livro, recebendo as ministrações que vinham cada domingo na reunião. Assim, então, nós íamos crescendo, íamos nos sustentando. Nessa época, eu li um livro que me chamou a atenção. Aliás, isso está escrito no prefácio do livro. Um irmão chamado Meyer Perlman é um mestre da palavra. Ele escreveu vários livros sobre estudo bíblico. E nesse livro, ele dizia assim: o conhecimento bíblico da maioria das pessoas se compara a uma gaveta cheia de pérolas. Imaginem, criem mentalmente o quadro, uma gaveta cheia de pérola. A pérola é uma bolinha, né? As bolinhas assim. Aí tu abre, a gaveta está cheia de bolinha. Quando tu abre, ela se mexe em toda, faz aquele barulhinho. Fecha a gaveta. Estão todas ali. Cada vez que tu abre e fecha a gaveta, elas saem do lugar. Uma gaveta cheia, as pérolas existem, né? Elas existem porque a ostra existe, né? Mas bem, o que se faz com as pérolas? Por que nós, humanos, damos valor para elas? Porque elas formam um enfeite, um adereço, um colar. Mas uma gaveta cheia de pérolas não é um colar. Uma pessoa não pode usar aquelas pérolas soltas do jeito que estão. Elas não têm utilidade. Elas podem ter um grande valor, mas não têm utilidade. O que é necessário? É necessário que se use um fio. E esse fio, então, vai unir cada uma daquelas pérolas em sequência, até que todas estejam enfileiradas e sustentadas por aquele fio, e aí existe um fechinho, e aí, então, quando as pérolas estão juntas, sustentadas e unidas pelo fio de maneira ordenada, aí sim, nós temos um colar. Aí nós temos algo que não somente é valioso, também é útil. E aquele irmão falou assim: o conhecimento bíblico de muitas pessoas é como uma gaveta cheia de pérolas. Um colar ao qual está faltando o fio. Muito precioso, mas pouco útil. Aquilo caiu para mim como uma carapuça. Um chapéuzinho serviu 100%. Bom, para começar pela minha experiência, eu falava aos irmãos, né? Eu fui evangelizado, primeiro livro bíblico que eu tive contato foi Apocalipse. Né? Apocalipse, de cara ali, né? Os sete flagelos, as sete taças, raio para todo lado, terremoto, e eu me segurando na cadeira já. Imagina se fosse hoje, né? Aí eu já tinha me convertido mais rápido ainda, com tudo que está acontecendo. O evangelho foi proclamado para mim a partir do Apocalipse. Existe conhecimento, mas se o conhecimento não estiver ordenado, ele pode ser precioso, porém com pouca utilidade. Então nós precisamos, amados irmãos e irmãs, companheiros de obra, precisamos ter a capacidade, ser capacitados a transmitir todo o conselho de Deus de maneira ordenada e progressiva. Não pode ser apenas uma porção de pérolas, eu abro minha gaveta das pérolas e tiro uma pérola, e aí fico mostrando para os discípulos aquela pérola de conhecimento bíblico que eu tenho, e aí eu guardo ela, na semana que vem eu abro a gaveta e pego outra pérola, e assim vai, de pérola em pérola, nunca existe um colar. Nunca existe algo que seja útil. Nunca existe algo que possa embasar corretamente. Por que que eu estou falando tudo isso, amados? Estou falando tudo isso porque, como eu falei aos amados, os primeiros 5 anos de fé eu estive sendo cuidado, e muito bem cuidado, por aqueles amados irmãos, ainda que não fui discipulado. Depois, Deus me trouxe para estar aqui. E em 2 anos, debaixo de discipulado, a sensação que eu tive foi que eu tive um crescimento mais rápido e mais profundo do que nos meus primeiros 5 anos de fé. E por que que isso aconteceu? Por causa do discipulado em si? Não, aconteceu porque, estando vinculado com uma pessoa, essa pessoa soube trabalhar comigo de maneira progressiva e ordenada. Durante o ensino que eu recebi, que resgatou muitos dos meus fundamentos, durante aquele ensino, eu pude então ir compreendendo coisas muito preciosas. Para vocês terem uma ideia, aquele vizinho, né, do propósito eterno de Deus que a gente tem no folder, aquilo para mim foi uma revelação tremenda, com 5 anos de convertido, amados. Eu pude entender coisas que para mim era uma dúvida. Eu já sabia alguma coisa da profecia, já sabia alguma coisa dos últimos dias, mas não sabia o porquê, a extensão da situação do homem, do pecado, não sabia essas coisas, não sabia explicar. Mas quando eu comecei a ser instruído, então tudo se fez muito claro para mim. Nós temos essa responsabilidade. E isso é especialmente importante quando nós pegamos alguém para instruir desde o princípio. Abram comigo em 1 Coríntios 3, versículo 10. E olhem o que que o nosso querido irmão Paulo está declarando aqui. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja lá como edifica. Quero destacar a expressão, como prudente construtor, lancei o fundamento. O Espírito Santo é tão maravilhoso que traz essas ideias, ele traz essas comparações da nossa vida cotidiana para nos ajudar a entender verdades espirituais profundas. A igreja é comparada a um edifício, a um prédio. E vocês sabem que na construção do prédio não se começa pelo telhado, né? Por onde é que a gente começa? Pelo fundamento. Agora, o fundamento, nós estamos construindo uma casa. E quando a obra começou, toda semana eu estava lá na obra, né? Para olhar a minha casa sendo construída. Aí eu fui na primeira semana, eu vi o quê? Um buraco. Voltei para casa, o empreiteiro disse assim, ó, vou lá e manda mais grana que acabou o material. Aí eu mandava grana para ele. Aí na outra semana eu voltava lá e o que que eu via? O mesmo buraco. Voltava para casa e o empreiteiro dizia, Vonei, manda mais dinheiro porque precisa ir mais material. Aí eu voltava lá pensando, bom, agora há de ter uma parede. O que, que eu via? O mesmo buraco. Aparentemente, ficava naquela, semana após semana, e o dinheiro estava indo, o material estava indo. E eu pensava assim, mas Senhor, estão enterrando material de construção aqui. Só pode. Estão enterrando tudo. Aí conversando com um, conversando com outro, né? Aí disseram para mim, não, querido, fica calmo, tranquilo. Isso é assim mesmo. O fundamento é uma parte da construção que é demorada, dispendiosa, custa muito, muita grana, e isso tem uma razão de ser. Por que que o fundamento merece tanta atenção e tanto recurso? Porque do fundamento depende toda a casa. Estou falando aqui cheio de cuidados porque há arquitetos e engenheiros na plateia. Do fundamento depende toda a casa. Jesus, que não fez arquitetura nem engenharia, sabia dessas coisas. Porque ele disse, eu comparo aquele homem que ouve a minha palavra e não pratica a um construtor tolo. Porque ele edifica sua casa sobre a areia. Qual é o fundamento dessa casa? Areia. É um fundamento firme ou é um fundamento falso? É falso. Aí Jesus diz o que acontece quando o fundamento não é firme, quando o fundamento não é confiável, quando o fundamento é falso. O que acontece? Quando vem os problemas, quando vem a tempestade, vem a chuva, a casa pende para um lado, racha a parede e desaba. E Jesus continua dizendo, mas aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Qual é o fundamento? A rocha. Aí pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir o que vier. A casa não cai por quê? Porque a parede é boa também, mas principalmente porque o fundamento debaixo da casa é firme. O fundamento não aparece depois que a casa é construída, mas é ele que sustenta tudo aquilo que for construído ali. Meditando sobre essas coisas já há bastante tempo, baseado nessa parábola que Jesus contou, eu comecei a me lembrar de pessoas muito queridas na fé. Pessoas às quais eu muitas vezes olhava e admirava e dizia, esse irmão é uma bênção, e era mesmo. Mas de repente aquele irmão que era uma bênção, que estava fazendo discípulos, que tinha um grupo de discípulos na sua casa, que pregava a palavra com tanta clareza, que ensinava com tanta graça, de repente esse irmão se desvia. E quando acontece isso, aí a gente olha uns para os outros e diz, mas como? Como pode? Como pode acontecer que uma pessoa dessa clareza, desse nível de palavra de Deus, como ele pode se desviar? Eu não consigo entender. E eu comecei a meditar nessas coisas, amados. E eu comecei a pensar. Não vamos generalizar, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. De maneira que nenhum de nós está garantido em si mesmo. Nós temos que depender de Cristo. Mas é bem possível que na maioria das vezes, onde uma pessoa que aparentemente estava cheia de frutos, cheia, era vistosa na sua vida e no seu ministério, tenha eventualmente caído porque o fundamento não suportou o peso que foi colocado sobre ele. Por favor, prestem muita atenção nessa palavra. Quando o fundamento é mal colocado, o peso da própria casa é que derruba tudo. Então nós temos aquela pessoa que se converte, o fundamento dela é colocado, mas peronomútil. Aquele fundamento não foi bem colocado, mas aquela pessoa é muito disposta, ela é muito carismática e ela realmente quer o Senhor. Então aquela pessoa começa a falar de Jesus, daqui a pouco ela tem um discípulo. Vamos comparar que aí, né, primeiro discípulo, foi edificado o primeiro pavimento, colocaram as paredes do edifício espiritual que é a vida dela. Aí essa pessoa continua, né, se fortalecendo na palavra, se enchendo de palavra e tudo. Daqui a pouquinho ela ganha mais dois discípulos e já começa a ter um grupo em casa. Na casa espiritual dela, constrói-se então o segundo pavimento. Já começa a haver peso sobre o fundamento. Daqui a pouquinho aquela pessoa está com cinco discípulos em casa e dos seus cinco discípulos, três já têm discípulos também e já estão com um grupo em casa. essa pessoa vai ao terceiro, na comparação que eu estou fazendo, né? Vai para o seu terceiro andar, as responsabilidades aumentam, a oposição espiritual aumenta, porque todo aquele que está trabalhando está na mira do inimigo, e de repente o fundamento mostra que não estava adequado. O próprio prédio, o peso de tudo que foi edificado sobre o fundamento começa a pressionar, pressionar, e o fundamento cede, e aquela casa cai. E como Jesus disse, foi grande a sua ruína. Onde é que está o problema, amados? Ah, o fulano trabalhou demais, deram muito trabalho para ele. Ele não devia ter trabalhado tanto, não devia ter se envolvido tanto. Não, o problema não está no trabalho. O problema está no fundamento, que não foi suficientemente bem colocado. E um fundamento bem colocado não vai suportar tudo aquilo que Deus quer construir. Queridos irmãos, vocês percebem que confiança que o Senhor Deus tem no Espírito Santo que habita em nós, em vocês e em mim? Porque este fundamento são as primeiras coisas. Esse fundamento não é nada estratosférico, para usar aqui uma palavra do vocabulário do nosso querido John. Não é nada que é lá do céu, de conhecimentos teológicos e bíblicos insondáveis. Não é nada que eu precise ter feito curso de grego e hebraico para colocar. Nós estamos falando dos fundamentos mesmo, dos rudimentos da fé, mas bem colocados, de forma ordenada e gradual, progressiva. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus colocou na igreja pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. Deus colocou na igreja homens capacitados, capacitados acima da média, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus gosta mais de uns do que de outros? Não. Porque Deus sempre trabalha com esse fator de multiplicação. Deus coloca os mestres na igreja em Porto Alegre, nesta congregação, e o que esses mestres vão fazer, amados? Vão ficar dando show? Esses mestres, prestem muita atenção agora, esses mestres vão produzir uma linha de ensino que vai capacitar cada um de nós, discipuladores, a fazermos muito bem o trabalho que talvez sozinhos nós não conseguíssemos fazer. Por essa razão, falei aos jovens e reparto com vocês. Não precisam ter medo da responsabilidade de fundamentar uma vida. Tu sabe contar até três, amado? Sabe contar até três? Eu sei que vocês sabem, né? Mas eu quero que vocês acordem também. Quem sabe contar até três sabe fundamentar uma vida. Quer ver? Livreto 1, livreto 2, livreto 3. Repitam comigo. Livreto 1, livreto 2, livreto 3. Fácil. Extremamente simples. No entanto, se eu não for fiel, comprometido até a raiz do cabelo, aqueles que o têm, né? Mas comprometido inteiramente em fazer conforme me foi passado, não vai funcionar. Agora, eu vos pergunto, queridos irmãos que me ouvem, porque essa resposta eu já tenho para mim. Vocês querem correr o risco? Estão dispostos a correr o risco? Estão dispostos a fazer as coisas de forma independente e desprezar de alguma maneira, deixar de lado, considerar? Não, essa coisa de livreto aí, não preciso disso. Isso é muito rudimentar. Estão dispostos a correr o risco? Estamos dispostos a deixar de lado o ministério dos mestres que Deus colocou sobre nós? E esse ministério produziu um roteiro, os livretos não substituem a palavra de Deus de forma nenhuma. Os livretos são apenas o fio que vai fazer com que a pérola, que é a palavra, a pérola é que tem valor, o fio pode ser um fiozinho de nylon, amados, que a gente compra no 0,99, não é nem 1,99, tá? que a gente compra lá no 0,99 um fiozinho de nylon. Mas desse fiozinho de nylon pode depender a correta ordenação da riqueza do ensino. Então que os livretos sejam esse fiozinho, que vale muito pouco. Que sejam. Mas eles fazem com que as pérolas entrem na ordem correta e formem um colar, uma coisa preciosa e útil na vida de cada discípulo, na vida de cada um que vem do mundo sem saber nada sobre a palavra, mas que depois de ter sido ministrado, conduzido através desse fiozinho junto com as escrituras, onde tu vai estar repartindo com ele aquilo que em tese tu já recebeu. Alguns até não receberam, né? Mas já devia ter recebido. Então no momento que tu vai repartir com ele, quando ele tiver aquele ensino recebido e absorvido no coração, pode ter certeza, meu irmão, ele vai ter um fundamento muito bem colocado. E esse vai ser um prédio que se desmoronar algum dia, não vai ser por causa da falta de fundamentos, porque os fundamentos foram bem colocados, amém? Nós somos privilegiados como congregação, meus amados irmãos. Somos privilegiados como congregação. Existem muitos lugares onde os irmãos estão clamando por uma palavra de orientação. Eles têm a mesma Bíblia que nós. A Bíblia não é diferente, é a mesma Bíblia. É a mesma. Mas às vezes está faltando ali um mestre, está faltando ali alguém que venha dar a direção e diga assim: amados, vocês devem colocar o fundamento nesta ordem aqui, ó. Primeiro vocês façam isso, depois aquilo. Uma coisa simples e revolucionária, como são todas as grandes ideias. Simples e revolucionária. Pois isso está ao teu dispor, meu amado irmão. Esse recurso está ao teu e ao meu dispor. Eu só preciso não inventar moda. Amém? Eu preciso apenas permanecer naquilo que foi ensinado, com aquelas duas atitudes tão preciosas que Paulo diz. Paulo estava com medo que os irmãos se afastassem delas. E ele tinha razão nesse receio. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, assim também vossos corações sejam persuadidos e vos afasteis da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Simplicidade e pureza são dois valores divinos na nossa vida. Simplicidade, coisas pequenas, ensinos simples, bem ensinados, bem praticados, bem repassados. Amém? Dessa forma, o nosso ministério como ensinadores, com certeza, vai ser bem sucedido. Muitas vezes nós caímos numa tentação grande, né? De reunir os discípulos e fazemos pizza numa semana, pipocada na outra, né? Na outra é cachorro quente, na quarta é jejum, né? Porque ninguém é de ferro, a barriga já está cheia de coisa. Mas nós ficamos apenas na parte do encontro, ficamos apenas na parte de sentar e conversar e compartilhar, e isso tudo é importante. Mas nenhum de nós pode abrir mão de trazer o ensino progressivo da palavra de Deus. Precisamos estar muito atentos a isso para poder fazer o trabalho no nível que Deus quer que a gente faça, amém? Estão cansados, amados? Não? Glória a Deus, eu estou. O segundo componente que eu quero mencionar com os irmãos, primeiro vimos o ensino. O segundo é o exemplo. Abram comigo Marcos 3, capítulo 13, versículo 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Falando de Jesus, diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Quero destacar aqui a expressão para estarem com ele. Antes mesmo de Jesus enviar os seus discípulos para pregarem, Jesus convidou, chamou, aproximou os discípulos para perto dele. Isso nos diz o quê? Que o discipulado consiste em relacionamento. Percebam, amados, que não existe seminário de discipulado, não existe curso de discipulado, não existe curso por correspondência de discipulado do Instituto Universal Brasileiro. Quem riu se entregou aqui, né? Porque esse é velho, né? Não existe cursinho por correspondência de discipulado. Existe, sim, ensino bíblico, conhecimento, sim, todas essas coisas podemos ter. Mas discipulado se faz com relacionamento. E eu não posso ter um relacionamento apenas baseado na correspondência. Também não posso ter um relacionamento apenas quando alguém vem aqui para frente, como eu estou agora, e outros sentam-se na cadeira, como vocês estão, e os que estão sentados ouvem o que está em pé a falar, e depois vão para casa. Isso não é discipulado. Discipulado implica relacionamento. Jesus chamou os doze para estarem com ele. Quando, se não me engano, foi Natanael, perguntou para Jesus: mestre, onde é que tu ensinas, onde é que tu assistes? Jesus falou para ele: vem e vê. Tu quer saber mesmo, Natanael? Então chega perto, vem comigo. Vamos lá. Vem comigo e vê. Vê os meus discípulos, vê a minha vida, vê como é que eu estou procedendo. Te aproxima. Assim começa um relacionamento. Assim começa um discipulado, com relacionamento. Os discípulos aprenderam, depois daqui, deste evento, desse momento aqui que está narrado em Marcos, na passagem que nós lemos, os discípulos, os doze principalmente, estiveram intensamente com Jesus. Viajavam com ele, faziam refeições com ele, quando ele ministrava, eles estavam em volta, quando Jesus curava o enfermo, eles estavam perto, quando Jesus expulsava o demônio, eles estavam ali também, quando Jesus ia dormir, eles estavam todos juntos, quando Jesus acordava, bem, às vezes eles não acordavam, né? Jesus ia sozinho para o monte orar e ficavam dormindo. Mas em todo o tempo, eles estavam pertinho do Senhor Jesus. Jesus sabia que no discipulado precisa haver uma transmissão de vida que não pode acontecer simplesmente numa classe de estudo. Eu posso ser bem sucedido em transmitir o ensino que eu tenho, o conselho de Deus que foi depositado em mim, posso ser bem sucedido em transmiti-lo intelectualmente para vocês através de palestras pelo microfone. Mas vocês não vão conseguir tocar a vida de Deus que existe em mim e não vão poder ser impressionados pela prática da palavra que eu tenho e não vão saber qual é o meu grau de compromisso com a palavra que eu estou ensinando, a menos que vocês fiquem perto de mim. Jesus tinha 3 anos para treinar aqueles homens, ou menos do que isso até. Por esse motivo, ele intensamente ensinava e intensamente vivia. E querem saber de uma coisa? Deu certo. Porque excetuando Judas, que já se sabia que ia se desviar, os demais discípulos ficaram firmes e eventualmente foram fiéis até a morte, assim como Jesus foi. O que será que impactou, que impressionou de tal forma esses homens? Certamente não foi apenas o ensino. O apóstolo João diz: o que vimos, o que ouvimos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João ficou tão impactado com aquilo, que ele dizia para os discípulos dele: olha, gente, eu ouvi, e eu toquei nele, e a minha vida foi transformada, e agora eu passo para vocês tudo aquilo que eu recebi. Jesus tinha que transformar aqueles homens, e ele transformou eles através do relacionamento. Discipulado igual relacionamento. Para fazer discípulos, eu preciso aproximar de mim as pessoas que Deus quer que eu, de quem Deus quer que eu cuide. Preciso fazer isso. Em João 8:12, Jesus faz aquela declaração maravilhosa: eu sou a luz do mundo. A luz não é percebida pelo ouvido, não é percebida pela boca, nem pelo nariz, nem pelo tato. A luz é percebida de que forma, amados? Pelos olhos. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele estava querendo dizer assim, ó, por onde eu andar, as pessoas vão ver a vida de Deus se manifestando e sendo revelada em mim. Vão ver a prática, vão ver as coisas acontecendo na vida dele. Aí, antes que a gente pense, bom, mas Jesus foi Jesus, né? Não queira comparar. Mas só que, depois disso, ele fala em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Passou o bastão para nós. Primeiro ele diz, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele sabia que ele ia voltar para o Pai. E o mundo não ia ficar sem testemunho. Quem vai dar o testemunho? Quem vai viver a vida de Deus na presença de todo esse povo que está aí fora? Quem vai viver? Nós outros. Nós vamos viver. Nós vamos viver a vida de Deus. E em especial para os discípulos que estiverem perto de nós. Eles precisam ver as coisas que eu tenho ensinado, precisam vê-las sendo praticadas na minha vida. Amados, aquilo que nós ensinamos é como um sussurro, é como um cochicho baixinho. O ensino cochicha, mas o exemplo grita. O ensino tem a intensidade de um sussurro. Mas o exemplo, a atitude, tem a intensidade de um grito. Entre o sussurro e o grito, qual que ganha? Se o teu sussurro estiver correto doutrinariamente, eclesiasticamente, teologicamente e todos os outros mentes, se o teu sussurro estiver correto, mas o teu grito estiver errado, qual deles vai permanecer e vai impactar a vida dos irmãos que estiverem próximos de ti? Muitas vezes nós podemos destruir aquilo que nós ensinamos através de um mau exemplo pessoal. Não é que a palavra de Deus perca o valor por nós não praticarmos, não é isso. Mas o poder do exemplo é muito grande. O poder do ver, do enxergar é muito grande. Francisco de Assis disse uma frase aos seus discípulos, ficou registrado, chega até nós hoje para nos ajudar. E ele disse para os discípulos dele, preguem em todo o tempo. Se necessário, usem palavras. Preguem em todo o tempo, se for absolutamente necessário, se realmente precisar, falem alguma coisa. Como é que eu vou pregar sem falar nada? Hoje em dia, para mim, seria um problema. Pregar sem dizer nada, tem que ficar quieto, Senhor amado, chega a dar uma coceira. Aquele homem era um homem de Deus e ele sabia. Ele queria que a pregação do evangelho na vida dos seus discípulos fosse um clamor diante do mundo e não apenas um sussurro. Ele sabia que homens profundamente comprometidos com o evangelho, com o seu exemplo de vida, com a sua postura, com a sua palavra, com o seu modo de falar, com o seu modo de agir, com o seu modo de fazer negócios, com o seu modo de tratar os vizinhos, com o seu modo de tratar a esposa, os filhos, com o seu modo de tratar os amigos. Ele sabia que estes homens, com a sua postura, iriam influenciar e marcar profundamente todos aqueles que estivessem ao redor, e que isso seria uma pregação impactante. Preguem em todo o tempo. Se for necessário, digam alguma coisa. Mas preguem com a vida. Preguem com o caminhar. Que a vossa luz resplandeça diante do mundo. E diante dos discípulos também. Para que eles sejam formados em tudo aquilo que vocês estão comprometidos. Estão comigo até aí, queridos? Amém? Na minha experiência como discipulador, que não é lá essas coisas, não é muito grande, tá? Não é mesmo. Mas na minha experiência como discipulador, eu pude ver isso na prática. Eu pude descobrir várias vezes, por coisas que os discípulos falam, como eles foram impressionados por alguma atitude que eu tive. Lembro deles falarem das positivas. Talvez eles tenham sido bons comigo e não falaram das negativas. Mas de qualquer maneira, eu pude ter um testemunho de pessoas próximas a mim que disseram, mas aquela vez, quando tu fez tal coisa, mas aquele exemplo que tu me deste, eu me lembrei disso e agora eu faço isso com o meu discípulo. Havia um amado irmão no grupo que precisava periodicamente viajar para outra cidade, e era uma distância grande. E em primeiro ele não tinha carro, tinha apenas moto. Depois os primeiros carros que ele tinha não eram carros, digamos assim, muito confiáveis para andar mais de 50 quilômetros. Então nós sempre tínhamos por prática, toda vez que ele viajava, eu ficava com o carro dele e ele viajava com o meu. E depois Deus abençoou, ele pôde comprar um carro melhor para ele. E numa conversa com ele, ele me disse assim, olha, o fulano está indo agora, mas o carro dele não estava legal, então ele vai com o meu. Então ele estava praticando exatamente aquilo que ele viu. Ele estava praticando, aqui a Bíblia diz, ah, estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém considere nada como exclusivamente seu, mas sim que seja de todos. Ok, está escrito. Mas como é bom quando tu tem um exemplo prático, e aí tu sabe que tu pode fazer igual. E assim foi feito. É impactante o exemplo da nossa vida para com os discípulos, irmãos. E nós devemos ensiná-los, sobretudo, com o exemplo. Falamos a respeito de ensino, falamos a respeito de exemplo. E eu quero repartir uma última coisa com vocês, prometo encerrar depois disso, tá? Vocês continuarem me amando e para eu ser permitido pregar outra vez aqui. Não perder minhas credenciais. Uma vez eu estava conversando com a Neila, minha esposa, e nós estávamos conversando sobre assuntos dos discípulos e tudo mais. E o Espírito Santo começou a me inquietar e eu vi claramente, e falei isso com a Neila, eu digo, amor, eu tenho notado que a maneira como eu falo a respeito dos discípulos e a maneira como a gente trata o assunto dos discípulos, eu tenho tratado isso de uma maneira profissional, no mau sentido. Como se fosse um trabalho, como se fosse uma profissão, uma coisa fria, onde tu faz o que tu sabe que tem que ser feito, onde tu também tem as 6 horas por dia, ou 8, né, para trabalhar, e depois deu. Acabou o teu, tua responsabilidade. Tu bate o teu ponto e vai para casa. O Senhor me mostrou claramente que eu estava encarando essa relação com os discípulos e o trabalho todo envolvido no fazer discípulos como uma coisa profissional. Como Deus é misericordioso. Eu poderia não ter me dado conta disso. Mas o Espírito Santo me mostrou com muita clareza, e eu falei com a Neila, nós conversamos e oramos, e juntos nós pedimos perdão ao Senhor por isso. Porque não é algo profissional. Não é algo formal. Não é apenas um trabalho. Para começo de conversa, discipular alguém, pastorear uma vida, é um alto privilégio. É algo do qual nós não somos dignos. Mas que Deus nos dá mesmo assim. É parte da bondade dele revelada a nós. Eu li uma figura, um fato, isso aconteceu, num país do Oriente, vinha uma menina pequenininha levando nas costas uma outra criança, quase do tamanho dela, pouquinho menor do que ela, mas quase do tamanho dela. Então ela era pequenininha, né? E levando aquele fardo assim, quase que caminhando com dificuldade. E o homem que narrou esse fato conta que se aproximou dela e perguntou, menina, não é muito peso para ti, não? E aquela menininha olhou para ele com uma cara, tipo assim, o que que tu está falando? Não estou te entendendo. E ela olhou para ele e disse assim, ó, não é peso, é meu irmão. Não é pesado, é meu irmão. Não há relação entre as duas coisas. Não é um fardo, não é uma carga. É o meu irmão. Se é meu irmão, então eu não fico fazendo as contas de quantos quilos ele tem. Não fico fazendo as contas se ele é grande demais ou pequeno demais para que eu possa carregá-lo. Ele simplesmente é o meu irmão. E o fato de ser irmão, o fato de ser alguém com quem tu tem uma aliança de amor, é que vai fazer toda a diferença. O discipulado, o serviço do discipulado tem uma base. E essa base não é o profissionalismo, essa base é o amor. Amém? Aliás, essa é a base de tudo que se diz na vida cristã. Não há pregação do evangelho sem amor. Não há edificação sem amor. Não há crescimento sem amor. Não há ensino sem amor. Não há nada onde o Espírito Santo esteja presente sem amor. Então, amados, a mola mestra que leva adiante um vínculo de discipulado, que nos capacita a dar a nossa vida e dizer não é pesado, é o meu irmão. A mola mestra que nos capacita a tudo isso é o amor. Sempre o amor. E esse amor já foi derramado em nossos corações, é isso que diz a Escritura, não é? Que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. Nós somos capacitados para compartilhar com Jesus desse alto e sublime privilégio de fazer discípulos. Tu estás disposto a aceitar este desafio diante do Senhor? Estás disposto a ser convidado para participar com Ele desse trabalho? De conduzir vidas a uma maturidade em Cristo, de lançar fundamentos corretos, lançar isso com responsabilidade e graça? Dependendo sempre do Senhor, que é o único que realmente sabe discipular? Estás disposto a isso, meu amado? Sim? Eu também estou. E nós precisamos dele cada dia mais. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor, em nome de Jesus. Quando nós ouvimos uma palavra assim, e nós começamos talvez a olhar para nós mesmos e achar uma incapacidade muito grande no nosso coração. Tem uma palavra onde Paulo faz uma pergunta como que no ar, e ele diz assim, mas para estas coisas, quem é suficiente? Quem é que pode se considerar suficiente para isso? Quem pode se considerar suficiente para formar um discípulo de Jesus? Quem pode? Nós não somos suficientes em nós mesmos. Mas prestem atenção. Deus colocou o Espírito dele habitando na tua vida e na minha vida. E junto com o Espírito Santo existe um pacote de capacitação completo. E esse pacote de capacitação é a tua e a minha garantia de que nós vamos poder fazer bem aquilo que Deus espera de nós. Amém? Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos nos intimidar. Nós não precisamos pensar, Senhor, será que eu vou dar conta? O Senhor só quer de nós uma coisa, disposição e disponibilidade. Disposição e disponibilidade. O resto, amados, vem na dependência dele. E ele certamente vai usar cada um de nós muitíssimo. Com toda esta clareza, com toda esta graça, desejando ardentemente ser participantes desse ministério, desse trabalho, desse privilégio, porque nenhum de nós está de fora, todos nós fomos chamados para isso. Amém? Vamos orar agora? Mas antes de orar, eu quero fazer junto com vocês uma proclamação diante do Senhor, baseada na passagem de 1 Coríntios 3, de 9 a 11. Nós vamos fazer uma proclamação onde nós vamos dizer para o Senhor, vamos declarar que nós aceitamos esta palavra e que nós somos cooperadores com Ele. vamos declarar que somos. Não vamos sequer pedir para ser, porque Deus já nos considera. Então nós não vamos pedir para ser. Deus já nos considera cooperadores. Já nos chamou para isso. Vamos falar isso juntos, amados. Expressa teu coração diante do Senhor. Fecha os teus olhos. E repete, se esse é o desejo do teu coração, e eu creio que sim, repete comigo. Eu sou um cooperador. Segundo a graça de Deus, para lançar fundamentos corretos e edificar com sabedoria a vida dos discípulos de Cristo que me forem confiados. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, estamos aqui por esta palavra, nos oferecendo a Ti como obreiros e cooperadores, Senhor. Aceitando esse desafio. E não aceitando ele de qualquer forma, não, Senhor. Mas aceitando ele dentro dessa qualidade que nós vemos no Teu ministério. Aceitando ele, Senhor, sermos cooperadores nesse trabalho baseados no amor. Amor a Ti, amor aos irmãos, amor aos perdidos. Também estamos aceitando este desafio, Senhor, para instruir os nossos discípulos em todo o conselho de Deus, de forma ordenada e progressiva, debaixo da autoridade e do serviço dos líderes e mestres que Tu colocaste sobre nós, Senhor. Assim nós estamos seguros, Pai, de que vamos ter um fruto que vai agradar o Teu coração, um fruto do qual Tu vais Te alegrar, e nós vamos poder servir de bênção na vida dos irmãos e irmãs que Tu vais aproximar de nós, para que nós discipulemos em Teu nome. Senhor, eu peço que o Teu Espírito faça esta palavra calar profundamente no coração de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos e irmãs. Senhor, se alguma dúvida ficou, Pai, se alguma discordância, a Tua palavra diz que o Espírito Santo vai nos fazer entender bem todas as coisas. Então que cada um de nós seja conduzido a uma compreensão completa dessas coisas, para que possamos ser ajudados por esta palavra. Senhor, nós confiamos em Ti, na Tua providência e no poder do Teu Espírito Santo que opera eficazmente em nós. E a Ele nos entregamos com graça, com alegria, Senhor, e com muita expectativa das grandes coisas que Tu vais fazer. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém e amém, Senhor.
Vamos ficar de pé ainda. Desde o domingo passado, o Senhor está nos falando sobre visão e experiência. Quem esteve domingo passado aqui? Acho que a maioria, né? E começou com Ismael, introduziu quanto à visão e experiência das verdades que o Senhor tem nos revelado durante esses anos, que são pérolas preciosas que o Senhor tem confiado a nós. Amém, queridos? No ano passado, então, o Ismael introduziu esse tema, visão e experiências. Visão e experiência, e tem várias verdades ali. E ele citou principalmente a pessoa do Espírito Santo e a fé. E o Vonney, com essa graça que eu tenho dado para ele também, dado para a igreja, nos falou sobre discipulado. Benção a palavra. Amém, irmãos? Queridos, tudo isso é gravado. Eu quero comprar essa série, né? Então, alguns domingos, não todos os domingos, nós vamos estar falando sobre essas verdades, essas pérolas preciosas. E está gravado em CD. Então, quem quiser já comprar do domingo passado, esse domingo, e assim por diante, então os irmãos podem adquirir o Márcio, que tem nos ajudado nesse trabalho precioso para nós, quando estamos no carro, viajando, ou saindo de um lugar para outro na cidade, colocamos aquele CD para ouvir essas palavras que o Senhor tem nos dado e podemos transmitir a outros, amém? Nós recebemos e transmitimos a outros. Também um aviso aos jovens, o clipe do Retiro de Jovens está disponível. Vamos cantar um cântico que fala que nós queremos seguir a Jesus como discípulos. E essa palavra é uma palavra aqui de fortalecimento, ânimo, para que quem está fazendo discípulo continue fazendo essa graça do Senhor que deu a cada um de nós para fazer um discípulo. E quem ainda não tem um discípulo, ore. e o Senhor vai te dar um discípulo, vai te dar um filho para cuidar, zelar, orar pela vida dele. O Senhor nos mandou fazer o quê? Discípulos. Sejamos discípulos e façamos discípulos para Jesus. Somos comissionados pelo Senhor, amém? Sejamos discípulos e fazemos discípulos. Vamos abraçar uns aos outros no amor, na unção, na autoridade do Senhor Jesus. E uma despedida aqui, irmãos. Ide para casa, mas fazei discípulos. Indo e fazei discípulos.